Santos e este é o Pod Security Network. Hoje vamos falar sobre Botnet Mirai. Oi pessoal, João aqui, ultrapassamos 3 mil audições. Agradeço todos os ouvintes e seguidores do Pod Security Network. Meu muito obrigado e bem-vindos a mais um podcast. Com a popularização da internet e cada vez mais dispositivos conectados à rede, o anonimato e fragilidade da segurança da informação foram porta de entrada para o surgimento de novas ameaças. Bot é um termo genérico usado para descrever qualquer dispositivo que executa um script ou um conjunto de scripts criados para desempenhar funções pré-estabelecidas de forma automatizada. Alguns exemplos de uso de bots são na utilização por mecanismos de buscas para navegação web, indexando conteúdos de websites, em jogos online para criar oponentes virtuais e em ataques de negação de serviço. Botnet é uma coleção de bots, robôs, controlados por um ou mais usuários mal intencionados. Bot é responsável por executar os comandos enviados remotamente pelo Botmaster, utilizando os recursos de seu hospedeiro, ou seja, o dispositivo infectado. Botnets, diferente de alguns tipos de ameaça, não ficam restritos a apenas uma máquina. Ao se propagarem pela internet, eles fazem uma espécie de junção ou pool de vários computadores, podendo funcionar como um supercomputador que será utilizado para realizar diversos tipos de ataques. Depois destes processos, ao conseguir juntar diversos aparelhos, a botnet pode iniciar diversos tipos de ataque que derrubarão serviços ou os deixarão instáveis. Uma botnet é composta pelos seguintes elementos. Bot, dispositivo-alvo que foi infectado pelo malware. Botmaster, usuário que detém o controle da rede de bots. Servidor de comando e controle, meio pelo qual o Botmaster envia os comandos para os bots. Os objetivos mais comuns de uma botnet são obtenção de informações. Alguns bots possuem a habilidade de capturar o pressionamento de teclas, arquivos, tráfego de rede, entre outros. Aumentar o poder computacional para ataques de DDoS. O uso de um grande número de computadores comprometidos torna esse tipo de ataque bem mais efetivo. Encaminhamento de spam. Através da botnet, é possível aumentar consideravelmente a cobertura de distribuição de spam, além de ser mais difícil de bloquear. Repositório de malware. As botnets precisam de recursos para manter suas ferramentas facilmente disponíveis pela internet. Dessa forma, os bots são usados como repositórios. Assim, mesmo se alguns bots forem perdidos, ainda é garantido a disponibilidade do malware. Hospedagem de conteúdo ilegal. Outro uso da botnet está em armazenar conteúdos ilegais, como sites de phishing. Pessoas mal intencionadas criam sites para imitar o layout de sites de bancos e enganar usuários leigos, com o intuito de roubar informações sigilosas, como números e senhas de cartão de crédito. Mineração de criptomoedas. Através do pool de computadores criado pela botnet, o poder computacional é utilizado na mineração de moedas virtuais, o que onera o desempenho e promove o desgaste dos equipamentos. A Internet das Coisas, ou IoT, compreende uma rede complexa e autoconfigurável que interliga objetos do mundo físico ou digital por meio de protocolos de comunicação. É um conceito que faz a combinação entre hardware de baixo custo e tecnologias de rede de alta velocidade e que permitiu uma nova geração de dispositivos e sensores compactos e conectados à internet. O ataque da botnet Mirai foi considerado um dos maiores ataques cibernéticos da história. Entre agosto e outubro de 2016, o malware Mirai, utilizando uma larga escala de botnets IoT, foi responsável por alguns dos maiores ataques de DDoS já registrados, alcançando um tráfego de 20 GBps contra o site do consultor de segurança de computadores Brian Krebs. Foram registrados também ataques na escala de 1.1 TBps, deixando centenas de sites fora do ar, incluindo Twitter, GitHub, Airbnb, Netflix e muitos outros, ficaram inacessíveis. Também foi responsável por uma onda de ataques cibernéticos a nível global, afetando empresas como a DIN, empresa responsável pela resolução de DNS de boa parte do planeta. Esse malware tinha a habilidade de transformar dispositivos conectados em um enorme exército de bots preparados para realizarem ataques de negação de serviço. Apesar do potencial que a botnet alcançou, as motivações dos seus criadores em desenvolver este malware mostram objetivos iniciais surpreendentes e curiosos. Os três jovens responsáveis pelo lançamento do Mirai, Paras Jha, Josiah White e Dalton North, não tinham a intenção de derrubar a internet, mas sim em obter vantagens no Minecraft, um jogo online de computador. Devido ao enorme número de jogadores e do rápido crescimento do Minecraft, serviços de hospedagem para servidores deste jogo se tornaram negócios extremamente rentáveis, em um breve período de tempo, chegando a lucros de $100 mil mensais. Isso desencadeou uma grande disputa entre donos de servidores para obter o maior número possível de jogadores online, e deu início a uma indústria de ataques DDoS contra servidores concorrentes, realizados com o objetivo de inibir seus serviços ou atrapalhar a experiência dos usuários, deixando-os frustrados e influenciando-os a migrarem de servidor. Sendo assim, milhares de dispositivos acabaram sendo usados em ataques massivos contra grandes empresas e sites. A falha explorada na época pelo malware eram as senhas padrões usadas nos dispositivos que não foram alteradas. Contudo, posteriormente o código-fonte desse malware foi liberado em um fórum hacker, tornando a ferramenta open source. Essa atitude do criador da botnet abriu um leque de oportunidades para criminosos adaptarem a ferramenta e criarem novas variantes do malware. A liberação do código-fonte original do malware Mirai na rede motivou a criação de diversas variantes que rapidamente se tornaram ativas. Mais de 1.028 binários distintos foram encontrados, mostrando de fato como foi impactante a liberação de tal código. Dentre estas 1.028 amostras, não são todas que podem ser classificadas como variantes. Isso porque elas agem exatamente como o malware Mirai original. A única diferença sendo a definição de outro nome de domínio para o servidor de comando e controle. Quando falamos de variantes, estamos nos referindo a malwares diferentes, que utilizam a mesma base de funcionamento que o malware Mirai, criando uma rede botnet extensa e a utilizando para realizar alguma tarefa, porém que utilizam de técnicas diferentes que o próprio Mirai para criar esta rede e para se utilizar dela. Dentre variantes que se encaixam nesta descrição, as mais conhecidas são as variantes Satori, Okiro, Masuta e Puri Masuta. Especula-se que o autor da variante Satori é o mesmo que os das variantes Masuta e Puri Masuta. As variantes, porém, são utilizadas para propósitos diferentes e também se propagam de formas diferentes. Enquanto a variante Masuta explora a mesma vulnerabilidade explorada monitorada pelo malware Mirai, as variantes Satori e Purimasuta exploram vulnerabilidades completamente diferentes, uma delas sendo uma vulnerabilidade Zero Day encontrada em roteadores da empresa Huawei. Vulnerabilidades no protocolo Home Network Administration Protocol, HNAP, utilizado nos roteadores D-Link, também são exploradas. Podemos destacar algumas boas práticas recomendadas para proteção contra botnets. Certifique-se de que o firmware dos dispositivos IoT seja executado nas versões mais recentes, monitorando constantemente as versões dos fabricantes. Use uma rede privada virtual, VPN, para evitar a exposição de qualquer interface de gerenciamento diretamente à internet. Empregue segmentação de rede para limitar a propagação de infecções e personalizar as configurações de segurança dos dispositivos. Certifique-se de que haja um sistema de monitoramento e detecção de tráfego de rede com um bom Web Application Firewall instalado. Isso serve para rastrear a linha de base e intervalos anormais de uso para proteger as interfaces de gerenciamento que podem ser acessadas online. Instale um sistema de proteção em várias camadas que podem detectar, bloquear e prevenir ameaças, como ataques de força bruta que abusam de falhas de segurança, como essas exploradas pelas botnets. Posteriormente, o responsável pela criação da botnet Mirai foi identificado e acusado formalmente. Entretanto, o mesmo fez um acordo com o FBI e não foi obrigado a cumprir tempo de prisão. Foram condenados a 5 anos de liberdade condicional sem precisar de qualquer tempo de prisão, mesmo depois de se declararem culpados perante o tribunal. Com a internet das coisas cada vez mais presente, é bom começarmos a trabalhar mais em segurança e privacidade, principalmente porque estes ataques se tornarão mais fáceis e mais frequentes. Quando a IoT estiver bem estabelecida, quando sua casa inteira estiver conectada, já imaginou o estrago que um simples DDoS pode fazer? Meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network.